em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 16 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 5 milhões de estudantes já podem saber o local das provas do Enem. Natália Koslick.
O local de prova consta no cartão de confirmação do estudante. O documento está disponível na página do participante na internet.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Quitar dívidas com o governo de forma mais fácil.
O presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que dá desconto de até 70% para pessoas e pequenos negócios regularizarem débito.
E afirma que a ação vai beneficiar quem quer empreender.
É mais uma medida que visa atender não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender e saberá que cada vez mais o Estado está menos em cima desse que verdadeiramente produz.
Mais de 2.300 agências da Caixa vão abrir no sábado e funcionar em horário especial nos próximos dias.
É que na sexta começa o saque do FGTS para quem não tem conta no banco, Graziela Mendonça.
Esse pagamento inicial deve injetar 1.800.000.000 de reais na economia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A partir de hoje, mais de 5 milhões de estudantes já podem consultar o local de provas do Enem.
Esta e outras informações, como as datas e horários do exame e a opção de língua estrangeira, estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição.
Segundo o último balanço divulgado, mais de 1 milhão de estudantes já visualizaram o cartão.
Conhecer o trajeto e chegar com antecedência é uma das dicas para realizar o exame com tranquilidade e garantir a sonhada vaga na universidade.
E vamos saber o que mais os alunos devem fazer nessa reta final para se preparar para as provas, que neste ano serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.
A estudante Isis Bernardes, de Brasília, quer tentar uma vaga em medicina. Para ela, é hora de se concentrar e não desperdiçar nem um segundo nesta reta final para a prova do Enem.
É, agora é foco total, né? A gente chega no cursinho de manhã, sai à noite, mas tem que prezar pelo sono, alimentação boa, para aguentar até chegar o dia da prova. Não pode desperdiçar nem um segundo. É um sonho muito antigo.
Quem também está dedicado aos estudos é o farmacêutico Guilherme Lacerda. Ele decidiu mudar o rumo da carreira e se tornar geriatra. E conta que o sonho agora virou meta.
Durante o mestrado, eu desenvolvi na área clínica, farmacologia, saúde do idoso. E me apaixonei, assim, pela prática clínica. Eu tomei fazer medicina como meta. Exaustiva, mas bem focada.
Mais de 5 milhões de inscritos estão na contagem regressiva para as provas do Enem. E enquanto o dia da avaliação não chega, os estudantes devem se concentrar em revisar os conteúdos, segundo o professor de matemática e diretor de um cursinho em Brasília, Luiz Fernando Costa.
Nesse momento final, é muito importante não se preocupar muito em tentar fechar todo o conteúdo. É importante para o aluno perceber que ele vai passar com aquilo que ele sabe. Então, fortalecer isso, refazer as questões que ele já errou de simulados antigos, refazer provas do Enem, se preocupar em não errar aquilo que ele estudou.
A partir desta quarta-feira, os estudantes já podem consultar os locais onde farão as provas e ir organizando a logística. O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Alexandre Lopes, destaca a importância de chegar com antecedência e realizar a prova com tranquilidade.
E agora é focar na prova, é cuidar da sua ansiedade, é dormir bem, se alimentar bem, ter serenidade para poder fazer uma boa prova. Lembrar que no dia de aplicação do Enem, há uma grande movimentação para os locais de prova, pode ter problema de ônibus, horário, então é importante realmente o aluno se precaver, chegar com antecedência para poder fazer a prova com tranquilidade.
O local de prova consta no cartão de confirmação do estudante. O documento está disponível na página do participante na internet, no endereço enem.inep.gov.br/participante ou pelo aplicativo do Enem, que pode ser baixado lançado de graça nas lojas de aplicativos para celular. Com locução de Natália Koslick, reportagem Márcia Fernandes.
Oportunidade para quem tem dívidas com o governo.
O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que define critérios para que empresas e pessoas físicas renegociem seus débitos.
A medida provisória do contribuinte legal, também chamada pelo presidente Bolsonaro de MP da Segunda Chance, prevê descontos entre 50% e 70% nos juros, multas e encargos sobre o valor total da dívida.
Um estímulo para que devedores fiquem em dia com a União. A medida provisória do contribuinte legal substitui os parcelamentos especiais conhecidos como refis. A ideia é que a nova forma de refinanciar dívidas mude a relação do Estado com o contribuinte. Como afirma o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, José Levi.
É uma verdadeira mudança de paradigma, de uma relação de confronto para uma relação de cooperação. Em certas circunstâncias, a Fazenda e o contribuinte poderão dialogar, poderão negociar obrigações tributárias principais e acessórias.
A medida provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê desconto de até 70% sobre o total da dívida no caso de pessoas físicas, micro ou pequenas empresas. Esse percentual só pode atingir os juros, as multas e encargos. É possível fazer o pagamento em até 100 meses, com carência para o início da quitação. Para o presidente Jair Bolsonaro, é uma segunda chance para os que querem empreender.
É mais uma medida desse governo que trabalha em equipe, que visa atender os anseios de muitos. Não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender e saberá que cada vez mais o Estado está mais enxuto e está menos em cima desses que verdadeiramente produzem.
A expectativa do Ministério da Economia é que a medida contribua para a regularização de quase 2 milhões de contribuintes, cujas dívidas superam 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A MP também pode diminuir o número de processos de cobrança que tramitam na justiça e na esfera administrativa. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que retoma a concessão de documento de identificação para oficiais da reserva.
Esses oficiais são formados em unidades especiais e ficam disponíveis para lutar pelo país em caso de guerra ou urgente necessidade.
Segundo o presidente Bolsonaro, o direito ao documento, suspenso desde 2015, é um reconhecimento a esses profissionais.
É uma carteira de identidade que vale apenas dentro do Brasil. Mas é uma marca que fica, é um reconhecimento. É dizer que não adianta, até morrer, estamos juntos. Essa é uma adesão simples, mas que tem um simbolismo enorme. E essa carteira de identidade deixou de existir em 2015, ela retornando agora, não tem preço e vai cada vez mais nos identificarmos, né?
Na sexta-feira, dia 18 de outubro, mais de 4 milhões de pessoas terão direito ao saque imediato do FGTS.
E nessa nova etapa, Nas, é a vez dos nascidos no mês de janeiro que não são correntistas da Caixa.
O saque de até R$500 vale para cada conta ativa ou inativa do fundo.
Para saber se tem direito ao saque e como fazer, confira na reportagem de Graziela Mendonça.
A recepcionista Poliana Guimarães, de Brasília, já tem um compromisso na próxima sexta-feira. Antes de ir para o trabalho, vai sacar os R$500 do FGTS. E já tem planos para o dinheiro.
Como nós sempre fica uma continha para trás, atrasada, vai ser bom porque a gente vai conseguir colocar todas as contas em dia.
Assim como Poliana, mais de 4 milhões de brasileiros que nasceram em janeiro vão ter direito ao saque imediato do FGTS a partir desta sexta-feira, dia 18. Depois da primeira fase, exclusiva para correntistas Caixa, começam agora os pagamentos para quem não tem conta no banco. Segundo as regras do programa, os trabalhadores poderão retirar até R$500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS. Esse pagamento inicial deve injetar R$1,8 bilhão na economia. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o movimento deve ser maior nesta nova fase para os não correntistas.
Os três primeiros movimentos foram muito mais simples, porque foram para clientes de poupança da Caixa Econômica Federal, aonde 82% foram pagos pelo celular. E o grande ponto dessa movimentação, desse pagamento a partir de sexta-feira, é a grande necessidade de utilização da nossa rede de agências, em especial dos lotéricos.
E para atender a demanda, mais de 2.300 agências da Caixa funcionarão em horário especial nos próximos dias. Na sexta, segunda e terça-feira, o horário de atendimento será ampliado em mais 2 horas. E no sábado, essas agências abrirão de 9 da manhã às 3 da tarde. Mas o vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias, Paulo Henrique Ângelo, lembra que as pessoas podem sacar com tranquilidade, já que o dinheiro ficará disponível até 31 de março do ano que vem.
Não há necessidade de correria, não há necessidade de enfrentar filas. As pessoas podem com tranquilidade receber em qualquer um desses canais que nós citamos aqui.
Os saques de até R$500 estarão disponíveis nas casas lotéricas e terminais de autoatendimento para quem tem a senha do cartão cidadão. Mas se o saque for de até R$100, é possível retirar nas lotéricas apenas com o documento de identidade. Quem não tem o cartão cidadão e a senha deve procurar uma agência bancária. Quem quiser tirar dúvidas pode baixar o aplicativo FGTS no celular ou ligar de graça para 0800-724-2019. Reportagem Graziela Mendonça.
Estados e municípios vão ter acesso a mais R$206 milhões para ampliarem ações de vacinação contra o sarampo.
O reforço financeiro do Ministério da Saúde é para ampliar a cobertura vacinal, o controle de surtos e a interrupção da transmissão da doença, como explica o secretário de Atenção Especial à Saúde do Ministério, Erno Hartzain.
Os municípios podem usar esse recurso de custeio para contratação emergencial de profissionais, para comprar alguns insumos que não se caracterizam como bens de capital, para fazer pequenas melhorias nas suas salas de vacina. Eles podem usar de maneira bastante livre para reforçar suas atividades de vacinação. Então, a gente está fazendo um investimento financeiro nos municípios com o esforço das equipes de saúde, de vigilância dos municípios para alcançarem metas altas de cobertura para o sarampo.
Lembrando que a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo segue até o dia 25 deste mês, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos.
O dia D de vacinação vai ser no sábado, dia 19 de outubro.
Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, já foram registrados nos últimos 3 meses mais de 6.100 casos de sarampo em 20 estados, com 13 mortes confirmadas.
O estado de São Paulo concentra 96% dos casos.
Você vai ouvir ainda hoje sobre o trabalho realizado pela Petrobras para recolher os resíduos de óleo que estão aparecendo nas praias do Nordeste.
E sobre a visita do ministro do Meio Ambiente ao litoral da Bahia para acompanhar a situação.
Mais de 640 municípios brasileiros manifestaram interesse em participar do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação.
O prazo para adesão terminou na última sexta-feira e o resultado foi divulgado hoje.
Agora, o Ministério da Educação vai analisar as solicitações e até 15 de novembro será divulgada a lista definitiva das cidades.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, avaliou os números.
Desses 650 municípios, uma coisa que chama atenção é que 290 estão no Nordeste. Desses 290 que estão no Nordeste, o Ceará tem quase 50, mas Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte é que não aderiram, tem ainda mais, né? Vem uma manifestação de muito interesse de vários municípios do Nordeste, onde tem mais demanda no Brasil todo, das regiões.
Antes de abrir para municípios de todo o país, o Ministério da Educação havia aberto um período para governos estaduais manifestarem interesse no programa. 16 unidades da federação aderiram à ideia.
O Ministério tem o objetivo de instalar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023.
Tomar empréstimo em um banco é uma iniciativa comum para os produtores rurais brasileiros. É uma ajuda para comprar equipamentos e produtos que facilitem o trabalho.
Mas muitos deles têm reclamado de serem forçados a comprar outros produtos bancários para conseguir o empréstimo.
E por isso o governo divulgou hoje um acordo entre o Ministério da Justiça e da Agricultura para combater essa prática, a conhecida venda casada.
A ideia é divulgar e criar canais em que os produtores possam denunciar, inclusive de forma anônima.
Associações de classe, produtores rurais e representantes do setor agrícola têm relatado ao Ministério da Agricultura situações de constrangimento na negociação do crédito. Segundo eles, para liberar o dinheiro, os bancos têm exigido contratar também títulos de capitalização, consórcios e seguros, uma prática já proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a ideia é que o problema seja solucionado o mais breve possível, sem a necessidade de judicialização.
E hoje, na era da digitalização, na era em que as pessoas têm praticamente o mundo às suas mãos com o aparelho celular, não faz sentido nós ficarmos buscando resoluções demoradas e custosas de conflitos, às vezes, que são muito pontuais.
Segundo o governo, a venda casada encarece o crédito rural e impede a oferta de taxas de juros e condições de pagamento mais acessíveis ao produtor. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, combater essa prática ajuda a impulsionar o desenvolvimento da agropecuária no país.
E essas pequenas coisas que a gente vem fazendo vem facilitando, diminuindo o custo, tirando esse custo aí embutido, esse sócio oculto, como lá na frente vocês gostam de chamar, e que é verdadeiro, que você toma um financiamento a 8%, vai a 14%, 15%, mas pode ir a 18%. Então, com isso é que nós vamos fazer a agropecuária brasileira cada vez mais competitiva, mais sustentável aí para o mundo.
O acordo entre os dois ministérios será executado em 2 anos e prevê a criação de novos canais de comunicação para que o agricultor rural possa denunciar de forma anônima a prática da venda casada. De acordo com o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim, a colaboração do produtor vai proporcionar medir a extensão do problema e adotar medidas para a solução.
Se houver um número grande de reclamações, a gente pode atuar, como aconteceu com os aposentados. Havia mais de 60 mil reclamações dos aposentados no tema dos consignados, fizemos um acordo de cooperação com o INSS parecido com esse e já tomamos as medidas necessárias coletivas e do uso da plataforma.
Para o vice-presidente da Confederação da Agricultura, José Mário Schneider, esse é um momento histórico para a agricultura brasileira.
Combater uma prática nefasta e, acima de tudo, até uma prática criminosa que ocorre no dia a dia, não de hoje, anos e anos e anos.
O produtor rural que se sentir constrangido por qualquer instituição bancária pode fazer a sua denúncia na plataforma consumidor.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Produtores do estado do Paraná não vão mais precisar vacinar o gado contra a febre aftosa.
O Ministério da Agricultura autorizou a suspensão da vacina no estado a partir de novembro.
Com o fim da vacinação, a próxima etapa é o reconhecimento do Paraná como área livre de aftosa sem vacinação.
Hoje, apenas o estado de Santa Catarina possui essa certificação no Brasil.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a medida inaugura uma nova fase para o estado e pode ampliar os mercados do Brasil.
O Paraná, ele passa para um outro patamar assim que ele concretizar essa retirada. Então, o impacto é esse, é atingir mercados muito mais exigentes do que outros. E aí o Brasil, que hoje tem uma oportunidade gigante com os problemas que a China vive, de ser um grande exportador não só para a China, mas para outros países também, eu acho que o Paraná dá um primeiro passo.
A aftosa é uma doença infecciosa que ocorre em bovinos, ovinos, suínos e caprinos.
Quando afeta o rebanho, tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença.
A Petrobras já coletou mais de 200 toneladas de resíduos de óleo que estão aparecendo em praias do Nordeste desde o início do mês passado.
A companhia mobilizou cerca de 1.700 agentes ambientais para a limpeza das praias desde o dia 12 de setembro.
E hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou o litoral da Bahia e afirmou que todos os esforços estão sendo feitos para reverter a situação.
Tanto o IBAMA quanto o ICMBio, a Marinha, os órgãos todos envolvidos estão trabalhando de maneira ininterrupta desde o início do aparecimento das manchas, no dia 2 de setembro em diante. Não se poupou nenhum esforço. problema é que é um caso sem precedentes, cuja origem do óleo é desconhecida. Já se sabe que o óleo não é brasileiro, que tem provavelmente origem venezuelana, mas não se sabe como ele vazou para o litoral brasileiro. Isso dificulta, portanto, medidas de contenção. Então, tem que avançar com as operações, monitoramento permanente, recolhimento do material, a destinação adequada.
As ações estão sendo coordenadas pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Para auxiliar no monitoramento, as equipes do Instituto utilizam satélites brasileiros e estrangeiros e um avião com sistema de radar.
O governo vai destinar mais de 20 milhões de reais para 17 projetos de preservação do patrimônio cultural brasileiro.
Os projetos selecionados são de diversas áreas, como literatura, produção audiovisual e restauro de edifício histórico.
Entre eles, a conservação do acervo da Cinemateca Brasileira.
A Cinemateca Brasileira, em São Paulo, tem cerca de 245 mil rolos de filmes, com mais de 40 mil títulos de ficção, documentários, cinejornais e filmes publicitários. São histórias nacionais e estrangeiras registradas e cuidadas para que o tempo não apague da memória, explica o coordenador de preservação da Cinemateca, Rodrigo Messias.
A Cinemateca Brasileira é um grande arquivo de filme, né? Ela nasceu com a missão de preservar a memória audiovisual brasileira. Pela natureza do próprio filme, ele tem um tempo de vida, né? Ele dura por um período e ele necessariamente, é só uma questão de tempo, mas em algum momento, ele vai começar a deteriorar. Quando o filme começa a deteriorar, a única possibilidade, já que esse processo não pode ser interrompido, é duplicar ele e gerar um novo material.
A Cinemateca Brasileira foi uma das 17 selecionadas pelo Ministério da Cidadania para receber recursos do Fundo Nacional da Cultura. O investimento de R$1.500.000 será usado para duplicar cerca de 400 rolos de filmes. O coordenador Rodrigo Messias destaca que as cópias podem manter os filmes conservados por mais algumas décadas.
Esse processo de deterioração, quando a gente gera a duplicação dele, quando a gente gera um novo material, esse material garante para a gente mais alguns anos de ainda acesso a essa obra. Então, as próximas etapas para manter a memória viva mesmo é conseguir pegar esses materiais que vão ser duplicados e gerar cópias de acesso.
Ao todo, o Ministério da Cidadania vai destinar R$24 milhões até o fim do ano para projetos de preservação do patrimônio cultural, promovidos por instituições e fundações vinculadas à pasta e por secretarias nacionais ligadas à Secretaria Especial da Cultura. Reportagem Pablo Mundim.
Profissionais do setor do turismo podem se qualificar de graça.
É que o Ministério do Turismo está com inscrições abertas para o curso de gestor de turismo.
O curso, feito pela internet, aborda temas como a elaboração de projetos, legislação da área e contratações.
A coordenadora-geral de qualificação do Ministério, Neuza Portugal, afirma que o curso amplia oportunidades de emprego.
Um profissional qualificado, ele faz toda a diferença. Ele vai ter mais expectativas, né? Vai ter mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho, porque ele vai estar mais preparado. A qualificação possibilita, né, a esse profissional permanecer mais tempo em atividade.
As inscrições podem ser feitas em gestor.turismo.gov.br.
A Operação Verde Brasil de combate às queimadas e desmatamento na Amazônia já aplicou multas de mais de R$94 milhões por irregularidades.
Segundo o último balanço, 120 pessoas foram detidas.
E já foram combatidos 1.800 focos de incêndio e apreendidos mais de 18 mil metros cúbicos de madeiras, 150 embarcações, além de dragas e tratores.
Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, desde o dia 24 de agosto, as Forças Armadas estão auxiliando o trabalho da Polícia Federal, IBAMA, ICMBio e de órgãos de segurança estaduais e municipais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Federal, Pátria Amada, Brasil.